partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Estamos chegando para mais um Tá na Mesa, Arte e Atitude, aqui na nossa radioarmazém.net, aquela que não vem chiado e irradia direto do coração do Rio Grande para todo mundo. E hoje o nosso encontro será sobre jornalismo, artes gráficas, diagramação, ilustração, pintura e música, claro. Tudo isso graças ao nosso visitante que reúne todas essas funções e, para nossa satisfação, ele vai nos explicar sobre suas aptidões, todas elas. Fala um pouco mais sobre ele, Daniel.
Pois é, olá, ouvintes da Rádio Armazém.net, em especial do Tá na Mesa. O nosso convidado é formado em jornalismo e vem trabalhando em redações de jornais nos últimos 28 anos, passando por veículos como Zero Hora e Diário de Santa Maria, quando o jornal integrava o grupo RBS. Aliás, ele foi um dos fundadores do jornal. Atualmente, ele segue no Diário em sua versão regional, sempre atuando na área de edição gráfica, como diagramador e ilustrador. Conta mais sobre ele, Erenice.
Eu conheci esse cara lá no século passado, tá? Quando ele ainda morava em Porto Alegre. Daí, há uns 20 anos, mais ou menos, ele se tornou santamariense, ainda que de coração, mas eu já ouvi assim, ó, de que basta passar uma tarde em Santa Maria pra tu te tornar santamariense. Eu mesmo já me tornei santamariense. E daí nós podemos contar, até retomarmos quando eu me mudei, quando eu fui morar lá em Santa Maria em 2019. Sabe, aquelas pessoas que transpiram arte, ele é esse tipo de gente. O cara desenha com a naturalidade de quem escreve e ainda faz música em diferentes estilos. E não bastasse, ultimamente ele tem direcionado esforço, né, e focado em pintura com tinta acrílica, técnica aperfeiçoada durante a pandemia que lhe rendeu, inclusive, uma exposição virtual. Para contar essas histórias e muitas outras, seja muito bem-vindo, Paulo Chagas.
Olá, pessoal. Olá, ouvintes da Rádio Armazém. Olá, pessoas que escutam ou Tá na Mesa com a Erenice e com o Daniel. Eu tô transbordando alegria, tendo uma hemorragia de alegria aqui, porque tá sendo uma coisa muito especial para mim. Sendo enchida desse jeito, assim, né? Tô bem faceiro, isso vou confessar pra vocês, raramente acontece, eu tô me achando. Muito obrigado pelo convite.
Imagina, nós que agradecemos aí.
Tem mais do que se achar mesmo.
É, né? A gente enche a bola de quem merece, né? De quem tem pra gente encher, senão a gente não perde tempo, né, com quem não tem o que dizer. Por falar em quem tem algo pra dizer mesmo, né? Como é que tu encontrou o jornalismo, as ilustrações e a diagramação? Como é que foi o começo de tudo para ti?
Eu demorei para chegar no jornalismo, né? Eu era bancário, eu já estava com meus 26 anos, quase 27, e eu estava vendo que eu estava sendo uma fraude. Eu não era um bancário. E eu não sabia mais o que fazer, porque eu já tinha feito também administração de empresa e tinha sido outro fracasso. Tinha feito engenharia mecânica e mais um fracasso. Foram 3 semestres num, 5 semestres no outro. Fiz 2 semestres de boteco, foi um ano sabático, vamos dizer assim, e resolvi que ia trabalhar com comunicação, com publicidade e propaganda. E aí fiz o vestibular de novo e errei o curso e me inscrevi em jornalismo. Comecei a trabalhar com publicidade, saí do banco, comecei do zero na publicidade, fazendo um estágio e depois com uma função que hoje nem existe mais, que se chama passepartout, que era um auxiliar de layout. Naquela época as artes eram todas feitas com base em tinta, não tinha computador, não existia computador naquela época, estamos falando aí de um ano de 1989, mais ou menos. E eu comecei a trabalhar, fui efetivado nessa agência, que era uma agência que tinha uma ênfase muito forte em ilustração. E eu tive um mestre chamado ali naquela agência, tive um mestre chamado Nelson Pinto, fiquei sabendo que ele faleceu no primeiro ano da pandemia. Ele me deu muita dica, assim, o homem foi um mestre mesmo, assim, me deu muita dica e muita coisa que eu uso hoje em dia. Eu sempre me lembro das instruções do velho. E é engraçado chamar o velho de velho hoje em dia, porque ele, naquela época, ele tem a idade que eu tenho hoje em dia, né? Mas, enfim, depois eu comecei a trabalhar em publicidade. Entrou uma legislação que só entrava na redação de jornal quem era formado em jornalismo, e eu resolvi não mudar o curso. Continuei fazendo jornalismo porque achava que era uma coisa a mais, né? Era um mercado de trabalho a mais. E foi o que aconteceu. O diferencial apareceu na faculdade, que todo mundo queria ser estrela, todo mundo queria escrever, todo mundo queria aparecer na frente do vídeo, e só eu queria fazer diagramação e só eu queria fazer ilustração. Terminando o curso, eu comecei a trabalhar no Correio do Povo, fiquei no Correio do Povo 2 anos, fiz algumas ilustrações do Correio do Povo, por incrível que pareça, naquela época o Correio do Povo não tinha, mas abriram um espaço para isso, e depois de 2 anos eu entrei na Zero Hora. Trabalhei 5 anos na Zero e recebi o convite para vir compor a primeira equipe do Diário de Santa Maria, e eu vim como editor de arte. Foi para mim, assim, outra coisa que me deixou me achando na época também, né? Em 2015 eu tomei uma rasteira, fui demitido, depois de 19 anos de empresa. Fiz um ano fora de redação, sem trabalhar com isso, tentando organizar a vida. E em 2017, o Diário, já com essa nova administração que tem, que é uma administração regional, aqui local da cidade, me chamou de volta e eu fui bem pirilampo, assim, né? Tô lá até hoje, assim. Tamo indo, vamos indo. Fazer jornalismo, fazer jornal é matar um leãozinho por dia, né?
Exatamente.
Eu tenho 28 anos, mas eu já devo ter matado meia afta aí de leão.
O jornalismo...
Vamos falar muito sobre isso ainda.
O jornalismo te ajudou no teu foco, que é a ilustração, a diagramação. A diagramação, claro, né? Mas na ilustração, por exemplo, o que ele te trouxe, assim, de...
Eu aprendi a ser ilustrador, por exemplo. O ilustrador, ele tem que... Não é desenhar o que quer, né? Não é um artista. Ele tá ali a serviço de um texto.
Sim.
Então tu tem que trabalhar aquela ideia, algum texto. Eu gosto muito de ilustrar crônicas, por exemplo.
Pois é.
Eu adoro ilustrar crônica. Eu acho mais divertido do que fazer... Porque a crônica tem uma poesia, né?
Te dá um pouco mais de liberdade, seria assim, de...
Exatamente.
Né, do que ilustrar uma matéria de economia, ilustrar uma matéria de política.
Uma pauta às vezes é mais fechada, mais careta, vamos dizer
claro.
Assim.
Uhum.
E uma crônica, ela te abre um leque. Assim. Às vezes uma palavra da crônica te serve de gancho para te dar uma ideia para a ilustração. Né?
Uhum.
Só que eu não me apego a um estilo de ilustração, a uma técnica de ilustração. Eu sempre... Eu não gosto de ficar repetindo jeitos de desenhar, tá entendendo? Então, se tu olhar esses últimos 5 anos que eu tenho ilustrado as crônicas do Diário de Santa Maria, raramente eu estou repetindo uma camiseta ali, sabe? Eu estou sempre com uma roupa nova, estou sempre tentando trazer um jeito novo, até porque a gente, cada dia que passa, é um dia novo, né? Um dia diferente.
Ah. E como é que toda essa experiência te levou para a pintura?
Pois é, quando eu trabalhava na Zero Hora, o meu sonho, eu era diagramador na Zero Hora. O meu sonho era entrar no departamento de arte para fazer ilustração.
Uhum.
E, sabidamente, eles vetaram isso porque eu não era Não que eu me ache um grande ilustrador hoje em dia, mas naquela época eu acho que o meu traço, o meu desenho estava em desenvolvimento. Coisa bem diferente de hoje. Hoje eu já tenho... tanto é que eu tenho vários jeitos de desenhar. Na época eu estava buscando isso, sabe? Então era uma coisa muito crua. Eu só sabia que eu queria desenhar e para mim valia tudo. E valia qualquer coisa. E o desenho não tinha uma cara, assim. E a Zero Hora trabalha muito isso, assim, com as pessoas que apresentam o trabalho lá. E eu não tô falando mal disso, tá? É só um jeito que eles têm de trabalhar. Mas eles têm uma estética quase que fechada para cada tipo de arte. Como eu falei, eu não sou muito disso. Então. E eu sonhava em entrar naquele departamento de arte. E um jeito que eu tive de me aproximar dos caras, que tinha gente ali, tinha o Edu Oliveira, tinha o Shoa, e ainda tá lá o Gilmar Fraga, que é um grande amigo meu, eram pessoas que pintavam já. Eu achava pintar, assim, uma coisa chique. Nossa, que transgressor, que artístico isso, gente. Artista mesmo, né? E eu, na cara dura, comecei a pintar.
Revolucionário.
Hã?
Revolucionário.
Revolucionário, exatamente. Essa é a palavra. E eu achei aquilo tão, tão pra frente, assim, que eu comecei a comprar tela, comecei e do nada comecei a pintar. Quando eu mostrava, e aí eu trocava ideia com eles, não, eu não trocava ideia com eles sobre ilustração. Mas eu comecei a trocar muita ideia sobre técnica de pintura, com tinta acrílica. E foi super bem recebido, todo mundo, sabe, o Showa era um cara que a gente conversava, a gente ia tomar um café, às vezes ficava, para ser 10 minutos, a gente ficava lá fora quase meia hora. Esquecia que tinha que trabalhar conversando sobre pintura. Era muito legal, assim. E eu perdi um pouco disso quando eu vim para Santa Maria. E quando eu vim para Santa Maria, eu vim como editor de arte, e eu tinha uma responsa enorme, que eu tinha toda uma equipe, tinha toda uma preocupação estética do jornal, tinha que acompanhar a diagramação, tinha que participar de quilos e quilos de tempo de reunião, e isso acabou meio que matando a minha iniciativa de pintar. Então, era muito sazonal, assim, era muito esporádico a pintura. Uhum. Quando veio essa pandemia aí, trouxe um monte de coisa ruim para a gente, sim. Uma coisa boa que ela me apresentou foi a ideia de voltar a pintar, porque eu estava chocado dentro de casa, sozinho, não queria ficar assistindo noticiário sobre pandemia.
Nós vamos falar desse período aí, segura a onda ainda, mas eu queria, a propósito de estilos, de traço e de jeito e tal, hoje, 29 de março, é o dia que nós estamos gravando esse programa, veio a notícia da morte do Eliphas
Andreatta.
Eu queria que tu falasse um pouco disso, que era um cara que tinha um traço marcante, enfim,
sim,
tal.
E ele era um cara que era referência, porque quando eu comecei lá na publicidade, o Eliphas Andreatta já era referência, porque ele era um cara que fazia capa de disco, ele fazia muita capa de revista, que é uma coisa que as pessoas nem devem saber mais o que é uma revista hoje em dia, né, porque não tem mais banca de jornal, mas tinha muita revista naquela época, e era um mercado muito, muito legal, assim, para quem trabalhava com ilustração. E eu trabalhava com uma técnica que o Eliphas Andreatta trabalhava muito, que era a aerografia, que é, imagina uma canetinha, é tipo um spray, só que ao invés de uma lata de tinta de spray que nem grafite, ela é uma canetinha que tu regula a quantidade de tinta, espessura de traço, e ela é ligada numa bomba de ar, pode ser um compressorzinho ou um compressorzão da tua demanda. E eu comecei trabalhando em publicidade, a aerografia era uma coisa muito popular, assim.
É um equipamento parecido com de tatuagem, né? Com a pistola de tatuagem, né?
Ele lembra um pouco por causa da maquininha, assim.
A maquininha,
é uma
retida, né?
Mas o princípio dele é como se fosse uma lata de tinta spray.
Isso. Uhum.
Né? A lata de tinta spray
e
é uma...
ele fazia muita, como tu disse, muita capa de disco, né? Tem uma capa do Paulinho da Viola que hoje rodou bastante nas redes sociais.
Tá rodando assim, essa imagem. Ele fez capa das capas da Elisa, assim, eram sensacionais.
Isso, da Dona Irã, Chico.
Hoje eu tava mostrando um estagiário, um colega, e ele falou, gosto de conversar muito com essa gurizada nova, e ele falou, morreu um ilustrador antigo hoje. Eu falei, o Eliphas Andreatta. Aí eu abri o Google e mostrei todos os trabalhos do Eliphas Andreatta para ele, e expliquei exatamente isso que eu expliquei. Tinha uma época que as pessoas usavam uma técnica assim, assada, não sei o que. E eu trabalho ainda com isso. Eu sou uma acumuladora, não jogo as coisas fora, eu tenho roupas de 20 anos atrás, e tem material de desenho de 20 anos atrás. E eu tenho o compressor, e eu tenho os três aerógrafos que eu tenho, são daquela época, que eu não joguei fora, eu me recusei a vender. Porque eu dizia assim, um dia eu vou voltar a pintar e vou usar isso aqui. E eu tô usando, gente. Eu tô usando esse troço.
E a propósito de capa de disco, né, tu tem a música também na tua vida, pela qual tu te declaras apaixonado.
Eu sou apaixonado.
E bandas ali em Santa Maria, como a WTM, Moto Killers, e recentemente a Soul Bird lançou um EP com 5 músicas autorais com o nome Neri, Nome do Meio. Esse trabalho está disponível lá no Spotify. Conta sobre essas aventuras pra gente, cara.
Como eu falei, eu sou só um apaixonado por música. Eu não me digo, eu não me acho um músico. Não acho que eu seja um músico.
Mas quando tu já fez uns showzinhos lá em Santa Maria, que eu sei. Tu já fez show aí em Santa Maria, já participou de show.
Sim, mas era... Eu cheguei na cidade, ninguém me conhecia, e eu, na cara dura, a gente formou uma banda, um bando de gente ruim tocando, só que a gente tem as nossas composições. E eu tinha uma ideia que eu acho ótima até hoje. Cara, se é pra tocar errada a música dos outros, vamos tocar a nossa música errada.
Ah, sim.
Tá entendendo? Porque ninguém vai saber que a nossa música que a gente tá tocando tá errada. Ninguém vai comparar com o original. Nós somos o original. E tinha espaço naquela época pra banda. Pra vocês terem uma ideia, a WTN, que era essa essa banda formada por colegas de trabalho, ela tocava na noite. A gente tinha espaço para tocar na noite músicas nossas, músicas autorais e um repertório assim. A gente chegou a ter umas 20 músicas que dava quase 2 horas de show. Então a gente fazia abertura de show. A gente gostava sempre de fazer abertura de show para não ter aquela responsa de ter que fechar a noite, né? Então o melhor era fazer a abertura e o resto que se virasse depois para interter o pessoal. Mas a gente tocou em bares como Liverpool, a gente tocou no Seattle, que foi um dos lugares que a gente tocou no Macondo, gente, olha só, não foi pouca coisa, assim, sabe?
Macondo, que é uma casa, um bar.
Foi uma casa importante aqui de Santa Maria, sabe? Importantésima, assim. Tocamos num lugar chamado Confraria, não foi absolutamente ninguém, mas nós tocamos a história como nós tocamos no Confraria, sabe?
O Confraria eu fui, eu conheci o Confraria, um gigante.
Os Hermanos fizeram um show no Confraria, botaram as paredes abaixo lá dentro. Mas nós tocamos onde os Los Hermanos tocaram. Veja só.
O Daniel é músico também, sabe?
Oi?
O Daniel toca.
Também toca.
Show, sim.
Toca o quê, Daniel?
Já tive meus momentos. Guitarra, né?
Guitarra. A guitarra é maravilhosa, porque eu gosto de dizer assim, eu não toco guitarra, eu faço barulho com guitarra.
Eu gosto de fazer
noiseira, gosto de fazer loop. O melhor músico que toca comigo é um pedal de loop, e ali a gente fica horas se intercambiando.
Sim, ele é um pedal de loop, é um achado, assim, é uma maravilha, né? Sabendo usar, assim, eu não sei usar, mas sabendo usar...
Aí, com essa história de pintar, só para arrebatar a história toda, eu comecei a tocar com a Soul Birds, que é uma banda cover, e tocar cover é isso que eu falei para vocês, tem uma certa responsabilidade, tem que estudar o repertório, claro. Tirar as notas, e eu tava muito envolvido, isso já foi agora em 2021, finalzinho de 2021, eu recebi o convite para participar da Soul Birds, tocando baixo. Em 2021, o Diego De Grande, que
De Grande.
Exatamente, né? Grande parceiro. O Diego tocou na WTN, ele era um gurizinho naquela época, faz 20 anos, né? E era ele que sustentava sonoramente a banda, assim, porque o resto era o pessoal muito ruim, né, cara? E aí ele me convidou para tocar baixo na Soul Birds, coisa que eu tinha tocado baixo também na Motokillers, que era uma banda cover de MC5 e Stooges. E parece assim, protopunk, mas, cara, era bem complicado fazer aquelas linhas de baixo, assim. Me exigiu bastante estudo. E quando eu comecei a tocar com a Soul Birds, eu vi que eu ia ter que estudar tudo de novo, e eu tava super envolvido com pintura. E aí eu tive que ser adulto e tive que fazer uma escolha. Eu não vou conseguir, e também não vou ficar enrolando a banda para chegar lá no ensaio com as coisas sem tirar, criar atrito e mal-estar por ter falhado com a banda e não tirar direito as músicas. E preferi, eu levei uma conversa com o Diego, levei uma conversa com a banda e expliquei pra eles, gente, tô saindo da banda porque não com a pintura e a banda junto eu não consigo tocar a vida. Eu tenho que... É muita coisa pra fazer, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Trabalhar e ter que pintar já é complicado, trabalhar, ter que pintar e tocar, ter que tirar as músicas, estudar as músicas, ia ser alguma coisa ia ficar mal feita. Então, fazer uma coisa mal feita, eu preferi ler uma de 02 e sair a boca.
Daí tu abriu mão de estrelato pra ser um artista underground.
Exatamente. Eu vou tocar em Liverpool agora, em setembro. Eu não vou.
Queria ser.
Faz parte, vai continuar sendo underground, mas tudo bem.
Em termos de música, eu acho que eu falei pra Irenice, eu não sou frustrado em termos de música.
Não, eu
tava brincando. Na conta do Instagram, eu tenho feito vídeos pra mostrar produtos. Não sei se vocês chegaram a ter acesso à minha conta do Instagram. Tem uns vídeos lá. Alô, ouvinte. Paulo Chagas, @PauloChagas63. É o nome da conta no Instagram. Dá uma conferida lá. Tem vídeos com processo de construção das pinturas. Então, eu faço vídeos mostrando como é que eu chego no resultado da final da pintura.
E esses vídeos... Vamos falar mais sobre isso também.
Vamos falar também? Mas então, só para terminar a história. E esses vídeos, não dá para largar num vídeo original, né? Com áudio original. E eu comecei a produzir áudios, né? E aí eu tenho gravado em casa, e aí eu faço de tudo, sabe? Faço guitarra, faço baixo, faço meus guitarra noise, e tenho gravado umas trilhas curtinhas, assim, para para acompanhar os vídeos. Mas depois a gente desenvolve mais isso aí.
E por falar em música, vamos à primeira escola musical do Paulo Chagas, Mistério do Planeta dos Novos Baianos. Diz que vou mostrando como sou e vou sendo como posso. É assim para ti também, Paulo Chagas? Conta pra gente por quê.
Eu acho uma grande bobagem. Tem gente que planeja a vida assim, os próximos 10 anos eu vou fazer isso. Cara, 50, eu vou fazer 59. Eu percebi que isso é uma grande bobagem. Uma grande bobagem. Não adianta tu planejar. Tu planeja assim, ó, no máximo, 6 meses pra frente, tá? E espera esses 6 meses chegarem. Isso funciona comigo, tá, gente? Uhum. Tô dizendo que isso é uma verdade. Mas eu planejo 6 meses pra frente. Vou fazer tal coisa. Esse ano, por exemplo, eu me propus a fazer a minha primeira exposição solo em um espaço oficial, tipo um museu. Foi uma proposta que surgiu no final do ano passado. E eu batalhei isso, assim. E depois que eu consegui isso, essa exposição que vai ser em julho, eu não sei, eu vou ter que fazer outro planejamento para os próximos 6 meses. Até tô começando a ter ideias, mas deixa primeiro passar esse primeiro 6 meses e depois eu vou tocando adiante, sabe?
E essa música te leva a isso.
É, e essa música, eu conheci muito pouco essa música, apesar de gostar muito de Novos Baianos. O meu tio, que é tipo um irmão mais velho, ele tocava muito Novos Baianos. Eu achava muito engraçado uma música que falava da casca de banana que eu pisei. Eu achava aquilo tão engraçado, assim, a gente adorava escutar aquilo, mas é o Mistério do Planeta, eu nunca me apeguei a ela. E numa viagem, eu vi o Rodrigo Amarante tocando num show em uma viagem de férias, assim, uma oportunidade que eu tive de ver um show dele fora, e eles tocaram quebrando o palco, assim, nossa, mas que musicão, cara. E aí, quando eu fui ouvir a música com mais atenção, e a guitarra do Pel Gomes, e aquela quebradeira no fundo, meu Deus do céu, o que é isso? E era um troço impressionante, assim. As outras músicas também eu vou falar sobre elas depois, a Irenice provavelmente vai me perguntar delas, e todas elas têm uma passagem, mas normalmente as letras elas estão muito, eu escolhi essas músicas por causa das letras, que são letras que trazem alguma esperança ou um pouco de retrato do que a gente tá vivendo hoje.
Então vamos ouvir Mistério do Planeta com os Novos Baianos.
Mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. O tríplice mistério do stop que eu passo por e sendo ele, no que fica em cada um, no que sigo o meu caminho e no ar que fez, que assistiu. Abra um parênteses, não esqueça que independente disso eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil, que peço e dou esmolas, mas ando e penso sempre com mais de um. Por isso ninguém vê minha sacola. Um bem, daiara, dara, tundaia, bundem, um bem. Pai, avó, pó, vira, pumbai, abundem. Vira, pumbai, abundeira, tundaia, bundem. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. O tríplice mistério do stop que eu passo por e sendo ele, no que fica em cada um, no que sigo o meu caminho e no ar que fez, que assistiu. Abra um parênteses, não esqueça que independente disso eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil, que peço e dou esmolas, mas ando e penso sempre com mais de sacola. Um bem, boió, um bem, bota um boió, um bem, um bem. Tupira, bó, um beira, um boió, um bem, boió, tupimba, um boió, um bem, ó, ó, um beira, um boió, um bem. Oi!
Tá aí, voltamos ao nosso bate-papo do Tá Na Mesa de hoje, né? Voltamos à primeira escolha musical do artista plástico, ilustrador, diagramador, jornalista, músico.
Multiartista!
Multiartista, Paulo Chagas.
Modesto.
Ah, modesto também, né? Paulo, tu encontraste na pandemia um espaço para expandir, né, teus conhecimentos em pintura e até, já te comentou antes, participou de uma exposição, né? Conta como é que foi esse processo aí na pandemia e o período disso para ti, como é que foi para ti, a tua família, como é que foi enfrentar esses 2 anos praticamente aí de isolamento e cuidados?
É, quando estourou a pandemia, eu até, acho que nas 2 primeiras semanas de pandemia, eu ainda estava indo trabalhar. A equipe do jornal foi reduzida em termos de presencial, né? E eu ainda ia para a redação, mas a gente, naquela época, existia o pânico, né? Não tinha vacina, as notícias eram péssimas da quantidade de gente morrendo na Itália. Então, o troço era bem assustador, assim. A imagem de caminhão, um monte de caminhão levando caixão, os caras não dando conta da quantidade de gente que estava morrendo, foi um troço bem assustador. E aí me botaram de home office. No começo foi legal, home office. Era legal poder trabalhar ali de calção, chinelinho de dedo, mas com o tempo, depois de alguns meses, a coisa se mostrou bem complicada. A comunicação é muito difícil em home office. Tu tem muita dificuldade técnica por conta de sinal de Wi-Fi, prestação de serviço de empresa de operadoras. Muito complicado, caía toda hora. Eu não sei se era a quantidade de gente acessando, enfim, foi. Depois de um tempo que a novidade, deixou de ser novidade e passou a ser rotina, eu já estava querendo voltar. E surgiu a necessidade da minha volta, eu voltei bem, apesar de tudo, assim, antes da vacina ainda, eu voltei para dentro da redação, eu voltei faceiro. Mas nesse meio tempo, eu me dei conta de que eu estava, como eu falei antes, eu estava com tempo sobrando, porque eu não assisto noticiário, eu me informo de Jornal Nacional, pelo menos, telejornais, eu me informo de outros jeitos, assim. E eu tava com tempo em casa de noite, e eu não tava na vibe de ficar praticando guitarra, de ficar tocando guitarra, eu tava querendo fazer outra coisa, e aí, naturalmente, eu comecei a pintar. Num final de semana, eu fiz uma tela, foi super rápido, ela foi quase que cuspida, né, e dali em diante eu tive ideia, cara, vou aproveitar esse fogo agora, e vou tocar adiante. 2019 foi um ano excepcional em termos de pintura, porque eu fiz, foram 14 telas produzidas paralelamente ao meu trabalho. Assim. Hoje eu não tenho mais esse mesmo pique, sabe? Eu já chego em casa cansado, e aí quando eu penso que eu vou ter que... A pintura tá sendo quase que um trabalho. Uhum. Então tem dias que a coisa não anda. Tu senta na frente da tela e tu tá cansado, tô com a coluna cansada. E eu não quero fazer nada, sabe? Quero ficar no sofá olhando pra parede. Mas eu tenho momentos assim que, nossa, se eu não desenhar hoje, se eu não pintar hoje, o mundo vai acabar amanhã e eu vou morrer infeliz. Então, corre pra tela.
O que é que te inspira pra pintar? O que
Normalmente os outros artistas, assim, porque eu vejo um negócio legal e aí eu me lembro que o quão legal que é pintar. Às vezes, quando eu tô nesse processo assim de, eu tô cansado, hoje tem que pintar. E aí eu vejo, às vezes, um vídeo no YouTube ou tô folheando algum livro meu aqui, dou de cara com uma pintura legal, pá, na hora eu me sinto motivado a fazer não o que eu vi, mas sim. A minha pintura, desenvolver a minha pintura a partir da inspiração do trabalho do outro. E Instagram, cara. Instagram também é um troço que tem me mostrado muita coisa. Instagram e YouTube, assim, tem me mostrado muita coisa sobre arte, sobre pintura. São duas boas ferramentas para procurar novidades.
Denise?
Então, Chegamos na hora do nosso Drops musical. Vamos saber o que, que o Daniel Soares preparou para o Faixa Bônus.
Olá, amigos e ouvintes do Tá Na Mesa. Este é o nosso Drops musical, o nosso Faixa Bônus. E como o assunto hoje é artes plásticas e música também, nosso convidado, ilustrador, músico, multimídia, Paulo Chagas, eu escolhi um cara que também tem um pouco dessa característica, é um bastante conhecido, ele é muito conhecido, aliás. Trata-se de Ron Wood, né? O Ron Wood, um dos guitarristas do Rolling Stones, né? E que também passou por outras bandas, acompanhando Rod Stewart, Jeff Beck e tantos outros. O Ron Wood tem a sua veia artística também para o lado da pintura. Ele é um grande pintor, com muitas exposições já pelo mundo. Ele também tem feito ultimamente os cartazes dos Stones nas turnês, né? Capas de discos, as capas de discos dele também. A gente vai ouvir uma das canções que é do disco de 79, chama-se Seven Days.
I'll be waiting at the station for her to arrive.
Depois do Faixa Bônus do Daniel Soares, nós seguimos aqui o nosso papo com o multiartista Paulo Chagas. Chagas, queremos saber a tua percepção para esse momento que o Brasil vive de total desvalorização da cultura, da arte e do jornalismo. Como que isso está pegando?
Como está me pegando? Está me pegando com muita raiva. Como eu falei, assim, ó, eu tenho 59 anos, vou fazer 59 anos. A primeira oportunidade que teve de voto, eu participei. Foi em 82, se eu não me engano. Eu já estava lá votando. Isso foi depois que os militares saíram do governo. Né? Então, assim, eu me lembro desde pequeno com o Médici. Antes do Médici, eu não me lembro de não tenho lembranças de coisa de governo, mas eu me lembro de ver Médici em jornal, Geisel, Figueiredo, depois Sarney, aí quando o Collor assumiu e aprontou o que ele aprontou, eu achei que a gente tinha chegado ao fundo do poço, mas não, a coisa conseguiu piorar mais ainda, né, com a chegada do Bolsonaro. Eu acho ele horroroso, eu acho ele horrível, assim, se tudo der certo, esse cara sai fora esse ano.
E vai dar.
E eu não tenho de esticar muita conversa, porque meu sangue começa a borbulhar, sabe, eu não me lembro na minha vida, não me lembro de um governo tão ruim, sabe? Tão ruim em todos os sentidos, tão patético, tão mal organizado, tão gente,
tão destruidor, né?
A história do Lula-Palusa, aquilo é coisa de pateta, sabe? É coisa de pateta.
Tu que foi
bom, Larry Curly trabalhando.
Paulo, tu que foi bancário, assim como eu fui bancário também, a gente tinha greves consideradas históricas, né, no meio. Os bancários sempre foram grandes lideranças de um monte de grevistas, né, greve geral e tudo. E a gente, claro, sempre combateu os governos que ali estavam, né, o Sarney, o Itamar, o Collor. Mas a gente nunca odiou essas pessoas.
Exatamente.
Né? A gente lutava contra. O Bolsonaro conseguiu fazer é despertar um ódio pessoal. Isso é muito grave, isso é muito perigoso, né?
A ponto de desejar mal pro cara.
Exatamente. Porque é diferente de odiar um governo, não, é odiar as pessoas desse governo.
Exatamente,
né?
Exatamente.
É complicado, né?
Chagas, tu, assim como eu e o Daniel também, Daniel trabalhou no Correio do Povo, eu também, a gente vem de jornal impresso. Tu, como ilustrador e diagramador, como que tu vê o futuro da profissão, especialmente das tuas funções, assim, como é que tu vê?
Não tá no impresso. Uhum. Porque o impresso está morrendo, né, gente? Não tem mais banca de jornal, não tem revista. As pessoas não têm mais a cultura de ler aquilo que está impresso.
Hoje está muito comum um pouco assim, os PDF, mas é outra cultura, ainda que seja supostamente impresso.
Lê em PDF, eu até um tempo atrás eu resistia de ler livro em PDF, porque eu achava uma sacanagem com o autor do livro, ou com a editora. Eu pensava, alguém está trabalhando para fazer isso e precisa. Eu pensava isso também em relação à música, de não consumir música de streaming. Mas eu me rendi. Hoje eu leio livros em PDF, baixo livro, está muito caro o livro. Eu não tenho padrão para comprar livro mais. Eu não tenho mais padrão financeiro para comprar livro. O livro está 60, 70 pila. Eu estou desde o final do ano passado namorando um livro e não consigo fechar a oportunidade de comprar esse, né, do Harvey Kurtzman, que é um quadrinho que ilustrava a Mad. Não sei se alguém deve lembrar da revista Mad. Foi uma grande formadora assim, na minha escola, vamos dizer. e eu não consigo comprar esse livro, sabe? E as coisas não estão no físico, não estão no... Eu acho engraçado o quanto que eu sou burro de ficar insistindo ainda em pintura. Porque outro dia eu ficava lembrando, por que que eu estou fazendo pintura? Será que as pessoas ainda compram quadros, sabe? E a resposta veio para mim no final do ano passado, quando eu consegui vender, por incrível que pareça, 3 telas. Uhum. Isso me fez um bem tão grande, que me acendeu a esperança de que, sim, acho que as pessoas, pelo menos tela, ou printer de telas, ainda compram para botar dentro de casa, sabe? Ainda existe um consumo em relação a isso. Mas não existe consumo de impresso, não existe consumo de revista, não existe consumo, existe consumo de e-book, existe o consumo da música no streaming. Só que isso não dá retorno financeiro, gente, porque é tudo pirateado, a internet está aí dando tudo de graça para todo mundo, e as pessoas acham que tem que ser de graça, sabe? Tem gente trabalhando para fazer isso.
Sim.
Eu acho bem complicado, eu acho assim desesperador quase. Eu me acho um privilegiado de ainda conseguir trabalhar dentro de uma redação de jornal, apesar de todas as dificuldades que o jornal tem, eu ainda acho uma glória ter um jornal impresso na cidade. Torço muito para que o Diário tenha uma vida longa ainda pela frente e quero muito continuar trabalhando lá, porque eu gosto muito de trabalhar em redação de jornal e fazer ilustração para impresso. Eu tenho prazer de chegar no final de semana a comprar um jornal e olhar o meu desenho no impresso. Eu me lembro do tempo que eu trabalhava no Correio do Povo. Cara, a melhor coisa que existia, quando eu ia trabalhar de manhã, eu era servidor público concursado na parte da manhã e tinha recém me formado e comecei a entrar no Correio do Povo e consegui conciliar. O Correio do Povo começava a trabalhar às 5 da tarde, eu já tinha saído do outro trabalho. Uhum. Então eu trabalhava na primeira metade do dia no serviço público e na segunda parte do dia eu ia pro jornal e saía de lá tipo meia-noite. Chegava em casa virado num 8, assim, super cansado, mas era super gratificante. Começo de vida é lindo, né, as coisas. Aí eu achava sensacional entrar no ônibus e era todo mundo no ônibus lendo o Correio do Povo e lá no meio da página eu olhava por cima do pescoço dos outros, assim, por cima do ombro, eu olhava, será que ele tá vendo meu desenho ali no cantinho da página? Eu ficava pensando, eu faltava dar uma cutucada, o cara tá vendo aquele ali, ó, aquele ali fui eu que fiz, cara. Dava vontade de dizer isso pro cara, sabe? Cara, eu ganhava meu dia com isso, sabe? Eu tinha energia pra trabalhar, se fosse o caso, um dia de 36 horas, só de ver aquele tipo de coisa. Hoje, quando eu vejo uma pessoa lendo jornal, eu tenho vontade de dar um beijo na pessoa.
Ainda mais no ônibus, né? Antigamente era bem comum, né? Hoje tá bem complicado.
Hoje tá bem difícil.
Mas vamos de mais música, Paulo. Tua próxima escolha fala de miscigenação e de discriminação. E ainda joga a culpa no samba. Conta por quê. Pra que discutir com o Madame do João Gilberto?
Pois é, né, gente? A gente tava falando agora há pouco do Bolsonaro, né?
É.
E eu escolhi exatamente essa música por causa dessa postura que esse senhor tem em relação às camadas mais carentes.
Uhum.
Do tipo dizer que o cara que tem uma casa no morro deveria ter planejado melhor onde construir a casa dele. Esse cara, ele deve ter sido criado fora do Brasil para falar uma coisa dessa. É, eu escolhi essa música só para as pessoas lembrarem quanto esse tipo de postura é idiota.
Beleza, então vamos ouvir, né, uma música que é até pouco conhecida, assim, do repertório do João Gilberto, né? Vamos ouvir.
E João Gilberto, assim, apesar de eu ter um gosto muito grande pelo rock e pela guitarra distorcida, mas eu acho o João Gilberto de uma genialidade tão grande, assim, que quando o João Gilberto morreu, assim, o luto foi grande.
Então tá, vamos ouvir o grande João Gilberto.
Madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Madame diz que o samba tem pecado, que o samba, coitado, devia acabar. Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor. Madame diz que o samba democrata é música barata sem nenhum valor. Vamos acabar com o samba, madame não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que samba é vexame, pra que discutir com madame? Vamos acabar com o samba, madame não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que samba é vexame, pra que discutir com madame? No carnaval que vem também concorro, meu bloco de morro vai cantar ópera. E na avenida entre mil aperto, vocês vão ver gente cantando concerto. Madame tem um parafuso a menos, só fala veneno, meu Deus que horror. O samba brasileiro, democrata, brasileiro na batata é que tem valor. Madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Madame diz que o samba tem pecado, que o samba, coitado, devia acabar. Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor. Madame diz que o samba democrata é música barata sem nenhum valor. Vamos acabar com o samba, madame não gosta que ninguém sambe. vive dizendo que samba é vexame. Pra que discutir com madame? Vamos acabar com samba. Madame não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que samba é vexame. Pra que discutir com madame? No carnaval que vem também concorro, meu bloco de morro vai cantar ópera. E na avenida entre mil aperto, vocês vão ver gente cantando concerto. Madame tem um parafuso a menos, só fala veneno. Meu Deus, que horror! O samba brasileiro, democrata brasileiro, na batata é que tem valor. Madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Madame diz que o samba tem pecado, que o samba, coitado, devia acabar. Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor. Madame diz que o samba democrata é música barata sem nenhum valor. Vamos acabar com o samba. Madame não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que samba é vexame. Pra que discutir com madame? Vamos acabar com o samba. Madame não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que samba é vexame. Pra que discutir com madame? No carnaval que vem também concorro, meu bloco de morro vai cantar ópera. E na avenida entre mil aperto, vocês vão ver gente cantando concerto. Madame tem um parafuso a menos, só fala veneno. Meu Deus, que horror! O samba brasileiro, democrata brasileiro, na batata é que tem valor.
Aí ouvimos a segunda escolha musical do Paulo Chagas com o grande João Gilberto, uma música que é pouco conhecida do repertório dele, mas que encaixou direitinho com a nossa conversa hoje. Paulo, atualmente tu registra em vídeo, né, as tuas produções de pintura, edita o material e produz ainda trilhas sonoras. Tudo isso está no teu Instagram. Tu tá virando um influencer das artes plásticas, é isso?
Não, se tu entrar na minha conta, tu vai ver que eu tô bem longe de influencer, tem 800.
801, porque eu já acabei de botar aqui.
Eu não consigo furar a bolha, gente, eu não sei mais o que fazer. E eu não vou gastar dinheiro para ganhar seguidores.
Claro.
Quando eu pensei nessa pergunta que eu tava fazendo do roteiro, que eu vou fazer isso aqui só para sacanear o Chagas, porque eu já sabia como era. Vou chamar ele de influencer, ele vai ficar bravo.
Deve fazer uns 2 anos que eu tenho 800 seguidores e não sai disso. Assim, às vezes, 865, aí eu acho que eu faço alguma coisa que alguém se irrita, aí eu vou lá ver 861. Ah, meu Deus, eu tenho que ganhar mais 4 para voltar de novo.
Muito bom, muito bom.
Como é que tá isso? Você está
ficando de administrador de redes sociais.
Não, não, mas eu nem tenho. Esse negócio de Instagram também é muito complicado, assim, porque para ti estar presente em rede social, isso é uma trabalheira. Para fazer um registro da produção de um quadro, aquele videozinho que dura, eles têm em média, assim, o maior deles tem no máximo 1 minuto. Para fazer 1 minuto, eu levo quase 1 mês, porque eu tenho que fazer as músicas, não que eu não planejo nada, eu simplesmente vou fazendo, né? Vou fazendo, depois eu vejo o material que eu tenho registrado, e aí sim eu faço a edição, e conforme o humor do dia, sai uma música assim ou sai uma música assada. Então, isso é muito relativo, assim. Não tem hoje eu vou fazer uma música MPB. Não, cara. Às vezes eu começo com uma ideia e a música sai de outro jeito. É que nem pintar, assim. Não, tu planeja uma pintura na tua cabeça, tu tem, vou desenhar uma cena de rua com uma estética assada. Mas só que a estética que sai é o meu nariz, né? É o jeito que eu sou, é o jeito que eu sei fazer as coisas, né? Então, tem muito disso. Nem me lembro mais o que é que perguntaram. Acho que eu tô falando demais.
Não, tá tranquilo.
Se
eu sou influencer, não sou influencer.
Você é uma má influencer.
Ah, sim. Esse troço dá muito trabalho. Então, assim, viver para ter que preencher da conta do que tu tá fazendo em Instagram, não, também não faço, cara. Não fico alimentando seguidor, sabe? Quer seguir, segue. Quem não quer seguir, não. Quem gosta do que eu faço vai gostar de um jeito natural. Tem que ser assim, né? Não adianta.
Não, mas, Paulo, mas é uma ferramenta que tu acredita que ela possa, de alguma forma, ou está alavancando o teu trabalho com visibilidade, mesmo que esteja poucos seguidores orgânicos, mas. Né?
Sim, eu entendi a tua pergunta. A gente está sempre na esperança de ser descoberto.
Sim.
Aí desses 860 seguidores, e amanhã ou depois, sei lá, olha só, alguém aí de muita relevância descobrir e indicar o que eu faço. É só um sonho. É um sonho, sim, é um sonho.
Romero Brito começa a te seguir, imagina. Ter. Romero Brito começa a te seguir.
Não, ia ser um problema. Ia ter que falar mal do seguidor.
Imagina.
Esse cara não é referência para falar do meu trabalho.
Não, daí. Daí
se o ouvinte tivesse vídeo, eu poderia enxergar a expressão facial do nosso convidado. Sérgio, a propósito de sonho, tá? Vamos falar aí, tu mencionaste lá antes que tu tá prestes, aí tá te organizando e tal, para realizar um sonho, que é poder expor numa instituição, entre aspas, mais tradicional, como um museu. Fala um pouco disso, já dá para falar alguma coisa desse projeto?
Dá para falar, né? Então, com o começo da pandemia, eu comecei a produzir quando eu vi no final do ano, do primeiro ano da pandemia, eu tinha 14 telas produzidas. Eu vou levar para a exposição mais de 40 trabalhos. Quase todos eles, eu acho que só uns 5 ou 6 não foram produzidos durante o período da pandemia. E a curadoria que eu fiz, assim, eu tomei cuidado para pegar só aquilo que eu produzi a partir do momento em que eu cheguei em Santa Maria, porque eu vou fazer a exposição pelo Museu de Arte de Santa Maria. Eu achei que o link para a exposição seria isso, né? A arte que eu produzi em Santa Maria. Mas a arte não que eu produzi para o Jornal Diário de Santa Maria. E sim a minha arte autoral, que eu produzi não como um ilustrador do diário, assim como um artista autoral produziu na cidade, né? Então, assim, até antes da pandemia tinha bem pouca coisa. E depois da pandemia em diante, a coisa começou a melhorar. Hoje, a produção está indo mais devagar, porque eu comecei a fazer quadros enormes. Eu estou fazendo uma tela de 1 metro de largura, assim, é quase um outdoor para mim, é enorme. Nossa, sabe? Mas não, é uma coisa que eu acho que tem que ter numa sala de exposição, um trabalho grande, trabalhos pequenos, para fazer o cara forçar a chegar perto da tela e para o cara poder olhar uma tela de longe. Acho que a pessoa tem que ter uma viagem também, uma experiência na degustação dessas telas. Né? Então, eu estou muito curioso para ver como é que vai ser.
Isso deve ser no segundo semestre agora de 2022.
Não, vai ser em julho. Está decidido que vai ser em julho.
Julho? Legal.
Recebi o espaço, vai ser aquele espaço ali da Sala Monet, no Shopping Monet. Eu estava pleiteando.
É um shopping belíssimo.
Mas o espaço ali é maravilhoso. Assim. Eu estou um pouco preocupado só com a segurança, porque eu me lembro sempre de um episódio que teve, que roubaram tela. Teve uma pessoa, cara dura, gostou tanto dos quadros que pegou, botou 2 embaixo do braço e saiu. Então, eu tô com medo que isso aconteça, mas se acontecer, eu vou levar como elogio, né?
Também. E isso só mostra o quanto tu já estás aquerenciado aí na boca do monte.
Eu não tô recomendando que ninguém roube meu trabalho, viu, pessoal?
Era um apreciador de arte com desprendimento. No caso, desprendimento de dinheiro ele tinha, né? Não tinha.
Até porque eu tenho esperança de monetizar o trabalho.
Claro,
então,
claro.
Não pensa que é um altruísmo da minha parte. Olha só o trabalho que eu fiz para a comunidade ver. Não, eu tenho más intenção atrás disso também. Eu quero vender meu trabalho.
Sim,
porque tem o mal, gente. Material de desenho é carésimo e não foi nada. Eu já gastei quase uns 3 mil do começo da pandemia para cá em material de desenho. E isso teve, apesar de eu ter vendido o quadro, não cobriu esse custo, sabe? Não cobre esse. Então, a minha esperança é de que, de repente, ali na exposição alguma coisa aconteça. Né? Isso que eu ainda vou investir mais dinheiro ainda, porque tem um trabalho que eu resolvi essa semana, que eu vou levar umas aquarelas, e isso eu vou ter que botar em moldura, e não é nada, uma moldura é 150, 170 pila. É. Se eu fizer dessa, um 1.700.
Ah, mas vai dar certo. Aí quando tiver mais perto, aí,
se não der também, eu não vou desistir. Eu já parei para pensar nisso. Pai, se ninguém comprar, ou se vender pouco, ou se nada acontecer, cara, pega isso como experiência e parte para a próxima. Se não deu certo nessa cidade, tenta em outra cidade, tenta em outro lugar. Acho que o artista tem que ser... isso eu tenho um pouco de preguiça, eu sou meio acomodado, assim, eu sei que eu tenho que mudar. Eu tenho que correr atrás disso, eu tenho que querer fazer exposição em São Paulo, eu tenho que querer fazer exposição em Porto Alegre. Mas primeiro eu tenho que começar aqui em Santa Maria, coisa que eu nunca fiz uma exposição em Santa Maria. Então tá na hora de fazer, estou morando aqui há 20 anos, não tá na hora de fazer isso.
Ótimo, maravilha. Eu vou aí para ver a tua exposição. E nós estamos nos encaminhando para o final do programa, mas antes vamos saber do Chagas sobre a música que vamos ouvir lá no encerramento do programa. Conta pra gente, o sol há de brilhar mais uma vez, como diz Nelson Cavaquinho em Juízo Final?
Tem um segundo verso aí, o mal. É. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz brilhar nos corações. É isso, né?
É
isso, né? Cara, assim, ó, isso é de uma esperança e é uma música linda, linda, assim. Ela é rústica, né? Ela é o Nelson Cavaquinho com aquela voz falha, rouca, sabe? A música é linda. E essa música eu descobri faz uns 2 meses, mais ou menos. Eu já conhecia a música, mas eu redescobri essa música agora. E eu prestei atenção na letra dela. E, meu Deus, isso aqui é um hino de esperança. Essa música é um hino de esperança, principalmente nesse momento. Então, estamos aí no aguardo de que o sol venha brilhar mais uma vez, né, gente?
Vai, com certeza vai. Então, acabou. Mais uma edição do Tá Na Mesa, com a presença do nosso ilustre convidado Paulo Chagas, um multiartista santamariense, a quem nós agradecemos. Na sequência, vem o pessoal terrível do Carnificine. Ficamos com as palavras finais do Chagas e encerramos com o Juízo Final.
Meu tchau é o seguinte, gente, eu queria agradecer de coração essa oportunidade para poder falar de arte, para poder falar principalmente das pinturas. Não é fácil fazer arte, não é fácil poder divulgar isso. Os espaços são bem, bem difíceis. Ter rede social, como a gente falou no programa, ter rede social não quer dizer que tu vá arrebentar, né? Furar minha bolha. Uhum. Não consigo sair dos meus 860 seguidores. Mas eu tô muito faceiro, muito feliz de poder estar aqui com a minha voz de pato, podendo estar falando com vocês, falando sobre arte e falando sobre música e sobre música autoral. Hein? Queria agradecer de coração a oportunidade e desejar longa vida ao programa e à equipe.
Há de brilhar mais uma vez a luz, há de chegar aos corações. Do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer.
O sol há de brilhar.
Rádio Armazém. Não vendemos chiado.